Orçamento de 2012 já está no Congresso e prevê salário mínimo de R$ 619,21 a partir de janeiro.
Comissão aprova novo imposto sobre o cigarro. Dinheiro irá para o tratamento de doenças provocadas pelo fumo.
MP que reestrutura os Correios é aprovada e segue para a sanção presidencial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O salário mínimo será de R$ 619,21 a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um reajuste de 13,61% em relação ao deste ano.
O valor do novo salário está fixado no projeto do orçamento de 2012, que foi entregue hoje pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, aos presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia.
A ministra também entregou o plano plurianual de 2012 a 2015. Esse plano estabelece as diretrizes e os objetivos gerais de toda a administração pública.
O presidente do Congresso, senador José Sarney, disse que o orçamento é talvez o projeto mais importante que passa pelo Congresso Nacional, porque dele dependem todas as ações do governo.
Nós esperamos que o orçamento deste ano ele possa refletir aquele instrumento de equilíbrio orçamentário que consiga dar ao Brasil resistir às crises que estão se desenvolvendo a nível mundial e nós mantermos o equilíbrio fiscal que a gente tem mantido e, ao mesmo tempo, a governabilidade do país.
A proposta de orçamento mantém em 5% a estimativa de crescimento da economia para 2012 e prevê inflação de 4,8%.
Comissões.
As prefeituras poderão usar até 100% do dinheiro que recebem do programa Minha Casa Minha Vida para dar uma nova moradia para desabrigados ou famílias que moram em áreas de risco ou insalubres.
Isso é permitido por um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai à Comissão de Desenvolvimento Regional. A proposta é do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Acho que é um projeto muito importante que vai possibilitar que a gente consiga evitar nas próximas chuvas desastres e mortes de muitas pessoas.
Já a Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para 14 de setembro a votação do projeto do novo Código Florestal.
O relatório foi apresentado hoje pelo senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense. O texto permite a construção de obras da Copa e das Olimpíadas em áreas de preservação permanente. Repórter Jorge Cardim.
O texto também permite a legalização das plantações que existiam até junho de 2008 nas APPs, como encostas, topos de morros e margens de rios. O relatório detalhou os critérios considerados de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental para justificar a utilização e o possível desmatamento dessas áreas. Luiz Henrique justificou que a iniciativa busca garantir as atividades e obras de interesse nacional.
A correção trará segurança jurídica na implantação de obras de interesse do país, nas áreas de infraestrutura, energia, transporte, telecomunicação, defesa civil, etc. Especificamente pela urgência do governo em viabilizar as obras do Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016.
Comissões.
Cigarros e outros derivados de tabaco, como charuto, poderão ficar mais caros.
É que a Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje um projeto que cria um novo imposto sobre esses produtos. A proposta ainda será votada por outras comissões do Senado.
Pelo projeto, o dinheiro do novo imposto, que está sendo chamado de Cidfumo, vai para o Fundo Nacional de Fumicultura. Ele será usado no tratamento de doenças provocadas pelo tabaco e ações de proteção aos trabalhadores e agricultores do setor.
Ao defender a proposta, o relator, senador Paulo Paim, disse que aumentar o preço é uma das formas mais efetivas de reduzir o consumo de cigarros.
Interferir na tributação constitui a forma mais justa de aumentar o preço do produto, pois permite carrear recursos para ações de controle do tabagismo.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, cobrou do governo federal mais investimentos em saneamento básico.
Como médico, ele advertiu que hoje a maior parte dos problemas de saúde das crianças brasileiras é provocada principalmente pela falta de saneamento.
Segundo Valdemir Mocca, os números do IBGE revelam que, em 2008, quase 30 milhões de brasileiros viviam em cidades sem nenhum tipo de coleta de esgoto.
Tem que ter recurso E os prefeitos, os governadores têm que ter acesso a esses recursos. Defendo um mutirão nacional entre governo federal, estaduais e municipais para elevar o Brasil ao padrão de saneamento de primeiro mundo.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, lamentou que o Brasil ainda não tenha um programa para usar as toneladas de lixo que são produzidas diariamente no país e gerar energia elétrica.
Valadares lembrou que o Brasil já possui lei que permite o funcionamento de usinas para transformar o lixo em energia, mas falta colocá-la em prática.
Na Europa, já se processaram 130 milhões de toneladas de lixo, gerando energia térmica em mais de 700 instalações, produzindo mais de 8.800 megawatts de energia elétrica. Por aqui, continuamos jogando lixo no lixo, tornando um drama social e ambiental.
O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, defendeu a aprovação do projeto dele, que aumenta a pena de corrupção de 2 para 4 anos de prisão e transforma essa prática em crime hediondo.
Pedro Taques disse que a corrupção retira dos cofres públicos, por ano, 69 bilhões de reais. E com esse dinheiro seria possível manter anualmente 34 milhões de alunos nas escolas e construir quase 3 milhões de casas.
Qual é a consequência da corrupção em sendo aprovada nesta casa e na Câmara dos Deputados se tornar crime hediondo? A consequência é que nós teremos a possibilidade de prisão temporária. A consequência é que o corrupto ficará mais tempo preso em razão da mudança no que se denomina de progressão de regime.
E o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, propôs hoje que o governo e a sociedade se unam na busca de soluções para dar à família a proteção necessária.
No âmbito governamental, Sarney sugeriu que o Ministério do Desenvolvimento Social passe a cuidar também de políticas voltadas à família.
Segundo José Sarney, isso é necessário porque existe algo muito errado numa sociedade em que se vê tantas crianças na criminalidade e até mães incentivando os filhos a roubar, como ocorre hoje no Brasil.
Com uma família bem estruturada, com uma família coesa, teremos um avanço importante na educação. Diminuirá, sem dúvida, a criminalidade, a recuperação dos viciados das drogas, o problema da violência doméstica ser marginalizado e tantas outras políticas públicas se tornarão mais efetivas.
A medida provisória 532, que reestrutura a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, foi aprovada agora há pouco pelo Senado.
Pela MP, os Correios terão uma estrutura parecida com a das sociedades anônimas e poderão explorar serviços postais eletrônicos. A reportagem é de Maurício Desante.
Com a aprovação da MP, os Correios vão poder explorar serviços típicos de um banco, participar de companhia aérea de transporte de carga e até mesmo oferecer serviços de internet. E para isso, a ECT está autorizada a criar subsidiárias e se unir a empresas já existentes no Brasil ou no exterior. O relator da medida provisória, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, defendeu a modernização dos Correios e assegurou que as mudanças não significam a entrega dos serviços nas mãos de empresas terceirizadas.
Nós temos um Correio de 1969, um gigante trôpego, às vezes, que precisa ser energizado. Quem éramos nós 42 anos atrás? Não existia nem internet. Vale registrar que as alterações propostas não afetam de forma alguma a manutenção do monopólio do serviço postal como atribuição da União. As mudanças tampouco promovem a terceirização dos serviços.
Mas o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, teme que a medida provisória seja o primeiro passo para a privatização dos Correios.
O fato da medida provisória transformar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, um patrimônio do povo brasileiro, em uma empresa de capital aberto, é flagrante e claramente a abertura do caminho para privatizar esta importante empresa nacional.
A medida provisória também dá à Agência Nacional do Petróleo o poder de fiscalizar e regulamentar o setor produtivo de etanol, que antes era considerado um subproduto agrícola. O texto aprovado pelos senadores segue para a sanção presidencial.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.